Olá, seja muito bem-vindo ao Chave na Mão, um novo podcast do Expresso dedicado às grandes notícias do setor imobiliário. Eu sou a Rita Neves, estou aqui sempre às sextas-feiras para lhe dar a chave que abre a porta às notícias que marcaram a semana. Em episódios de 15 minutos, vamos olhar e tentar perceber os temas mais importantes do imobiliário. Todas as semanas vou ter aqui comigo especialistas e protagonistas do mercado para analisar os principais assuntos. Chave na Mão, a partir de hoje, pode ouvir sempre no Expresso, mas também na SIC Notícias ou em qualquer plataforma que normalmente costumo utilizar para ouvir podcasts. Seja qual for a app, convido-o a subscrever o podcast para poder receber notificações sempre que sair um novo episódio, poder comentar, sugerir temas e também convidados.
Nos próximos minutos, vai ficar a saber tudo sobre o setor imobiliário. Analisamos as notícias do setor numa conversa com os especialistas e estamos atentos à evolução dos preços, às taxas de juro, à construção, aos novos projetos e às tendências de mercado. O podcast Chave na Mão tem o patrocínio da APPII, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e Vitória Seguros.
Vamos então às notícias que marcaram a semana. O preço das casas na zona euro desceu 1,1% no último trimestre de 2023, face ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do Eurostat. Ainda assim, os valores dos imóveis à venda continuam a subir em Portugal e registaram mesmo a quinta maior subida entre os países da União Europeia. O Eurostat revelou ainda uma queda no número de vendas de casas na Europa. Entre os 14 países da União Europeia, 9 tiveram descidas, incluindo Portugal. Por cá, o número de transações no último trimestre caiu 11,4%, foi ainda assim a menor queda do ano passado. Dados que revelam agravamento geral do acesso à habitação no espaço europeu em 2023, muito devido ao aumento dos juros e também ao elevado preço das casas, não só na compra, mas também no arrendamento. Por isso mesmo, com o novo governo em São Bento, os representantes do setor, dos segmentos da construção, promoção e mediação, concordam nas prioridades e pedem ao Executivo da AD e ao novo ministro Miguel Pinto Luz medidas, sobretudo no âmbito fiscal, como a redução dos impostos na construção e mais incentivos ao arrendamento. O Executivo de Luís Montenegro entregou e aprovou no Parlamento o programa de governo, revogar várias medidas inscritas pelo Governo Socialista no pacote Mais Habitação, pôr fim ao congelamento de rendas, criar um programa de apoio à compra da primeira casa pelos jovens e a descida do IVA na construção e reabilitação são algumas das medidas com as quais o Governo pretende responder à crise atual. Neste primeiro episódio, vamos olhar para as propostas do novo Governo, perspectivar as mudanças nas políticas públicas e o primeiro sinal que é dado ao setor imobiliário. Comigo tenho o economista João Duque. João, muito boa tarde, bem-vindo ao Chave na Mão, este episódio de estreia e temos notícias fresquinhas, incluindo o novo programa de governo entregue esta semana e aprovado no Parlamento pelo Executivo de Luís Montenegro, que já se sabia, Luís Montenegro tinha prometido isso mesmo na campanha, até falou em quase rasgar e recomeçar do zero o que é que era a estratégia do Governo Socialista para a Habitação e aquele que foi o programa mais habitação, ora, e é isso que em parte, pelo menos, promete aqui fazer. Vamos por partes, comecemos por essas medidas do programa Mais Habitação que Luís Montenegro quer deixar cair, a questão do arrendamento forçado, das casas devolutas, o congelamento das rendas também aparentemente cai, algumas medidas que são penalizadoras do alojamento local e também outras limitações legais, e isto também precisamos de esclarecer quais é que são estas limitações que o governo aqui enumera, que considera desproporcionais. Faz sentido rasgar algumas das medidas que foram aprovadas ainda há bem pouco tempo?
A meu ver, faz até por resposta àquilo que foi uma, eu diria que uma elevada percentagem de pessoas que se indignaram com as medidas, porque os portugueses são muito proprietários de pequenas propriedades urbanas, e muitos sentiram na pele o que poderia ser e sentiram-se muito desconfortáveis com a possibilidade de o Estado vir e quase que usurpar a propriedade, o pequeno, a segunda habitação, e, portanto, sentiram-se muito desconfortáveis mesmo. E esse grito de desconforto e clamor acabou por ter quem recebesse bem e quem acolhesse esse tipo de opinião. E, portanto, havia na AD claramente uma intenção de abolir uma série de medidas que estão aqui agora plasmadas no programa, se bem que são intenções, não estão aqui metas definidas, não há datas para concretização das medidas. Há uma intenção que já é um princípio significativo.
Mas no caso, por exemplo, João, do congelamento das rendas, não voltam os inquilinos a ficar mais desprotegidos?
Aqui temos dois tipos de inquilinos, aqueles que precisavam deste tipo de travão e os que não precisariam deste tipo de travão. E todos são beneficiados quando eu, de uma forma universal, congelo rendas e subida das mesmas. Portanto, quer dizer, há pessoas que estão a ser beneficiadas quando não precisavam disso e há outros que continuarão a ter que ser apoiados quando se descongelam as rendas. E, portanto, quando se descongela, quando se usa esta medida, passa, em vez de ter que se apoiar os senhorios que precisam, passa a ter que se apoiar os inquilinos que vão continuar a precisar. Uhum. E eu diria que, pela minha estimativa, que é assim um bocadinho por sentimento e por grandes números, que aqueles que mais precisam são os que chegam agora, à Bolsa. E, portanto, vamos ter que, ou contem, conto o Ministro das Finanças com um apoio que será maior, seguramente, do que aquilo está a ser usado ou que estava intencionalmente a ser usado para apoiar os senhorios que não pudessem, que precisassem, porque o número é maior.
Porque vão ser muitos que vão precisar, tendo em conta o valor das rendas não havendo este teto às rendas, poderá piorar ainda mais.
E particularmente ainda no curto prazo, por dois motivos. Primeiro, porque o valor das casas não desceu de modo significativo, não está a dar esse sentimento. Segundo, porque as taxas de juro, que são uma referência para a remuneração do capital investido, também, por exemplo, no imobiliário, também ainda não descem. E, portanto, nós temos aqui este efeito perigoso, que é descongelar as rendas e, simultaneamente, não apoiar. Porque, se não apoiar, eu temo que haja um clamor ainda mais numeroso do que houve. E, portanto, há que ter aqui algum
vamos
cuidado.
Vamos ver como é que estas medidas serão retiradas e serão feitas.
As medidas, por exemplo, que tiram do Estado a organização do mercado, transformando-se como um intermediário imobiliário, que recolhia casas que não estavam a ser usadas para as meter no mercado, isto não existe. Quer dizer, são as eras, essas empresas, tínhamos uma agência do Estado a fazer isto. E isso não é função do Estado, acho eu. Portanto, nem o Estado tem estrutura para fazer isso. O Iru não tem estrutura.
Sim, essa foi
para
uma discussão
isso.
que foi feita na altura, que não iria ter aplicabilidade a essas medidas.
O que é que aqui se promete? É colocar de uma forma muito rápida património que esteja edificado, mas que não esteja em condições de ser arrendado, para que, por iniciativa própria, em parceria pública ou privada, o que for.
Essa é uma questão interessante. É. Há aqui uma proposta que é o programa das parcerias público-privadas para a construção também e reabilitação em larga escala, quer de habitação geral, quer de alojamento para estudantes. É uma boa ideia, João? Funcionará bem?
Eu acho que é muito boa ideia. Se funcionará bem ou não, não sei. Depende da forma como e da ligeireza com que o Estado consiga despachar e depois licenciar obras. Porque imagine-se que eu crio um programa que... a propriedade é do Estado, mas eu cedo a propriedade desde que o inquilino que vai morar faça obras. E, portanto, o inquilino, ao ir para lá e fazer obras do seu bolso, vai pedir uma licença para habitação de 20, 30, 40, 50 anos, imagine-se. Vamos pôr 20. Bom, então, e depois as obras são licenciadas com rapidez? Portanto, porque se eu depois vou para a Câmara Municipal e sou defrontado com uma lista de espera para 3, 4, 5, 6 anos para me aprovarem as alterações e de requalificação do imóvel, eu não resolvo problema nenhum. Eu crio mais um problema administrativo. Isto é, a forma como se monta o programa é decisivo, porque as pessoas não precisam da casa para daqui a 6 anos. Precisam da casa hoje. Hoje, pá, um ano, uns meses, um ano, 2 anos no máximo. Portanto, o que quer dizer que temos que ter as câmaras municipais alinhadas com este programa para o licenciamento de recuperação imobiliária, pelo menos
o
naqueles
que não
pequenos...
vai ser tarefa
o que
fácil,
não é fácil, não é nada fácil.
Uhum. E há também uma das reivindicações, das maiores reivindicações feitas por todos os intervenientes do setor imobiliário, que diz respeito ao IVA, sobretudo ao IVA da construção e reabilitação, que propõe uma diminuição do IVA à taxa mínima de 6%, pelo menos do ponto de vista temporário. Aqui sim vem responder uma das reivindicações do mercado, João. Era necessário.
A construção é uma das parcelas que onera quem vai comprar a casa, e quem vende vai dizer sempre na venda: eu não posso vender mais barato porque eu tenho o risco, tenho que comprar terra que é muito cara porque tem.
E está a encarecer, os materiais de construção continuam
materiais
a subir.
Crescem, portanto,
não
eu não posso vender. Não posso vender mais barato. Então podemos aqui arranjar uma forma de rapidamente baixar significativamente o preço. Aqui nós temos que ter o cuidado de perceber se este abaixamento não vai ser depois absorvido pelo vendedor, que continua a vender a casa a um preço elevado, não deduzindo este efeito.
Uhum.
Portanto, é preciso garantir isso. Eu preferia, sinceramente, outro tipo de medidas. Não mexia no IVA e permitia que o IVA fosse deduzido em termos de IRS, nomeadamente. E, portanto, as pessoas recuperavam o dinheiro investido, pago na compra, mais rapidamente, podendo ser esse valor dedutível, integralmente dedutível, sem penalização nas dívidas para a habitação. Isto é, eu compro, pago mais caro uma casa que tem IVA mais elevado, mas depois esse IVA é-me reembolsado no IRS, que se for abatido na dívida que é contraída, não era nesse abatimento penalizado, porque os bancos penalizam as amortizações antecipadas. E por isso tínhamos que arranjar aqui um mecanismo que beneficiasse isto. Eu preferia esta medida.
Uma medida do que só simplesmente
criar,
reduzir.
Porque eu tenho
para
receio que a redução dos 6%, pelo IVA para 6%, não venha a ser integralmente absorvida. Pelo...
E há aqui também um olhar para os jovens na compra de casa, que tem sido também uma das grandes questões e uma das grandes dificuldades cada vez maiores de acesso à compra de casa por parte dos jovens portugueses. Eliminar o IMT e o imposto de selo para a compra de habitação própria permanente para os jovens até aos 35 anos, e há aqui, esta era uma medida que também já era conhecida, reivindicada pelo Partido Social Democrata, mas há aqui uma ideia de uma garantia pública para viabilizar o financiamento bancário na totalidade do preço da aquisição da primeira casa por jovens. Como é que isto vai funcionar? Há condições para dar esta garantia aos bancos para que possam emprestar 100% do valor?
Então, duas coisas. Em primeiro lugar, discordo completamente deste benefício da isenção do IMT dos jovens até aos 35, porque o benefício devia de ser para todos os portugueses na compra da sua habitação. Porquê? Porque acho que não faz sentido tributar a compra de um imóvel, que é um bem absolutamente essencial na nossa vida e que ainda por cima, quando comparado com outros bens que não têm qualquer utilidade, ouçam, exemplo, um relógio que custa 150, 200 mil euros, é o preço de uma casa, e desculpem, o uso que se pode dar num relógio é basicamente ver as horas, e isso nós tiramos de qualquer lado, enfim, meia dúzia de euros. E para além disso, é um sinal de ostentação e de acumulação de riqueza. E portanto, neste caso, se eu comprar um relógio em segunda mão, não sou tributado e não pago nada. E para comprar uma casa que faz falta para viver, eu pago isto. Portanto, a medida dos 35 anos, naturalmente, que eu concordo até aos 35, o que eu não concordo é o limite.
Deveria ter ido mais longe.
Muitíssimo mais longe. Agora, a segunda questão, que é, então e como é que vamos fazer isto? Uma garantia de Estado, desta forma, na totalidade, eu acho que é complicada, porque vai, primeiro, ser contabilizada como um encargo potencial do Estado e, portanto, não é inócuo. Acho que a medida devia ser muitíssimo mais contida, particularmente para a faixa que vai do limite máximo dos empréstimos admissível, que são os 80% de valor, e os 100% de valor. Porque é essa margem que tem que ser muitas vezes completada com empréstimos familiares ou de pessoas que são amigas. E isso é que pode ser a dificuldade. Essa é que é a grande dificuldade dos que não podem.
E esta ainda um olhar na diagonal para as principais medidas no programa, mas nos próximos dias teremos a oportunidade de conhecer em maior detalhe. Para terminarmos, João, muito rapidamente, uma leitura política. Tivemos a pasta da habitação ser despromovida a uma Secretaria de Estado, portanto é integrado no Ministério das Infraestruturas. Muito rapidamente, João, não é um sinal de uma menor importância de uma questão que é uma emergência social?
Acho que, sinceramente, não é por aí que teremos o problema. Se fosse, era fácil. A dificuldade é resolver o problema, não é ser ministro ou secretário de Estado. O turismo não tem um ministro do turismo e, de qualquer das formas, é um setor em pujança e que... Não é por facto de ter secretário de Estado ou turismo, ou ministro que vai
não
fazer...
Não vejo daí um sinal político de menor relevância dado ao problema da habitação.
Quanto muito, eu acho que se devem agrupar as coisas com uma certa lógica e ser contido. Infelizmente, este ministério, este conjunto de membros do governo, que é já um bocadinho maior que o anterior do António Costa, é isso aí que me preocupa. Agora, se é ministro, secretário de Estado...
Importa que resolva...
Exatamente.
E pelo que se vê da nova secretaria de Estado...
Secretaria de Estado a ministério... E não me parece que tenha resolvido o problema.
E vamos ver como é que esta nova Secretária de Estado agarra nesta enorme dificuldade, enorme crise na habitação. João Duque, obrigada por ter estado no primeiro episódio do Chave na Mão, podcast do Expresso, que leva até si as principais notícias do mercado e do setor imobiliário. Eu sou a Rita Neves, este programa contou com a sonoplastia de João Martins, coordenação editorial de Vítor Andrade e Miguel Prado, coordenação técnica de João Ana Beleza e direção de Ricardo Costa. Já sabe, espero por si na próxima sexta-feira no site do Expresso ou em qualquer plataforma de podcast. Até lá, não se esqueça da chave.
O podcast Chave na Mão tem o patrocínio da APPII, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e Vitória Seguros.